Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta, falando sobre dores de cabeça, e agora vamos falar do último tipo, a sinusite. Doutor, a sinusite também é um tipo de dor de cabeça que incomoda bastante, principalmente na época do frio?
Bom, David, antes de responder essa pergunta, já que é o último bloco, eu queria aqui fazer um elogio ao trabalho da ERP e a toda a tua equipe que eu conheci hoje e fiquei muito satisfeito de poder estar aqui esclarecendo então aos ouvintes. A sinusite é um processo inflamatório, geralmente de natureza infecciosa, que compromete cavidades que nós temos nos ossos da face. Essas cavidades, elas servem para tornar a estrutura da face mais leve, né? Se os nossos ossos fossem maciços, a nossa cabeça ficaria muito pesada, né? Então, como eles têm que ter certa conformação, esses ossos são ocos e são revestidos por dentro por uma mucosa, um epitélio do tipo de mucosa, não é? Que ele também é um epitélio secretor. Esses seios paranasais, os seios da sinusite, né, que ficam infeccionados, eles têm drenagem para o nariz. É comum que quando ocorra uma gripe, um resfriado, uma rinossinusite, haja uma produção excessiva de muco. Esse muco pode entupir as saídas e aí vai gerar provavelmente uma superinfecção bacteriana. E aí essa infecção bacteriana que dói terrivelmente. Se alguém já teve uma sinusite aguda, sabe que a dor é muito forte. E a pessoa pode ou não ter febre associada, porque às vezes essa bactéria está localizada só no seio paranasal, ela não vai dar febre. Se a bactéria escapa para a circulação, aí a pessoa terá febre também.
Vermelhidão, né? Nos olhos também é comum, doutor, na sinusite?
Pode haver. Nós temos seios paranasais na região frontal, ao lado do nariz e até mesmo atrás do nariz. E qualquer um deles pode infeccionar. Conforme o seio paranasal que está infectado, a dor vai se manifestar em um local da cabeça. Então é comum que às vezes dores no alto da cabeça sejam causadas por sinusite esfenoidal. E aí nós podemos também ter sinusites mais graves, por exemplo, em pacientes com infecção por HIV, que estejam imunodeprimidos, imunodeficientes, ou em diabéticos nós podemos ter sinusite por fungos. E essas causam uma dor muito persistente, e os pacientes precisam de cirurgia. E as cirurgias, o que fazem as cirurgias muitas vezes? Fazem uma limpeza do seio paranasal e aumentam a drenagem, aumentam os orifícios de drenagem. Em geral, um paciente com sinusite tem que tomar anti-inflamatórios hormonais e antibióticos. Os anti-inflamatórios para fazer uma descongestão e os antibióticos para matar a bactéria. E, além disso, lavar o nariz diversas vezes por dia.
Doutor, vamos para mais perguntas de ouvintes. A Ivanete Martins, ela diz que tem dor de cabeça diária e a dor de cabeça dela é frontal. Ela pergunta se a alimentação também tem a ver com essa dor, porque às vezes ela tem ânsia de vômito.
Veja, a náusea, a ânsia de vômito, ela geralmente é um sintoma da crise de enxaqueca. Não sei se ela tem enxaqueca ou não posso saber, mas quando o paciente tem enxaqueca, o estômago paralisa e não raro a pessoa tem a náusea, que é um sintoma central. Então é comum que a pessoa vomite numa crise de dor de cabeça, geralmente ao término da crise, no final da crise. Além das náuseas e dos vômitos, algumas pessoas também têm diarreia no final da crise de enxaqueca. Agora, isso não significa que a enxaqueca seja alimentar. Eu sempre digo que quando tem algum alimento que faz mal a quem tem enxaqueca, é o paciente que me conta, não sou eu que digo para o paciente. E de fato existem algumas pessoas que são sensíveis a alimentos que contêm uma substância chamada tiramina, que vai ocorrer em queijos muito curtidos, vai ocorrer em banana, em uma série de produtos gordurosos, geralmente são ricos em tiramina, mas isso é um percentual muito pequeno das pessoas. Então, geralmente, se a pessoa consegue identificar uma intolerância alimentar, um alimento que desencadeia a crise, ela conta para o médico. E aí, ela, até mesmo o paciente já sabe, ele já chega contando que evita aqueles alimentos porque percebeu que os alimentos fazem mal. uma tristeza, tenho pacientes que não podem tomar vinho, que o vinho desencadeia a crise de enxaqueca, isso eles se ressentem muito, mas por vezes com tratamento preventivo eles passam a poder a tomar a taça de vinho que eles querem. Alguns pacientes, mais raramente, têm crises encadeadas por cítricos, mas como eu disse, uma minoria de indivíduos.
Agora a pergunta de muitos brasileiros. Vamos dar início então à nossa sessão agora, a nossa rápida sessão, doutor Pedro, sobre mitos e verdades. Café melhora a dor de cabeça, doutor?
Excelente pergunta. Veja, o café está associado em vários comprimidos. Eu sempre digo que a relação do café com a enxaqueca é uma relação de amor e ódio. Então, se a pessoa tomar muito café, ela pode ter dor de cabeça induzida pela falta de café, como se ela ficasse dependente do café. Agora, vários analgésicos contêm quantidades pequenas de cafeína que vai ajudar na constrição a que os vasos que estão dilatados voltem para o seu tamanho original. Então, tem tanto um efeito terapêutico quanto pode criar uma dependência. E o sintoma da dependência é dor de cabeça.
Dor de cabeça tem relação com problemas de vistas?
Excelente pergunta também. A dor de cabeça causada por problemas de refração, problemas de foco, vamos dizer assim, não é? da visão, elas são dores de cabeça mais leves e, em geral, ocorrem na fronte, próximo dos olhos, e são por esforço visual. Não são as dores de cabeça muito fortes, elas, em geral, não têm nenhuma relação com problemas na visão. É muito comum que cheguem pacientes com enxaqueca que disseram que já foram oftalmologistas, estão com óculos, tudo, e não muda nada, não é? Então, de fato, essa dor do esforço visual, ela é uma dor leve, de leve a moderada, e é frontal, é uma dor que lembra até características de dor tipo tensional.
Descongestionante nasal pode causar dor de cabeça, mito ou verdade?
Pode sim. O descongestionante nasal não deve ser utilizado em excesso. Nós temos hoje, por exemplo, para quem tem processos alérgicos, nós temos medicamentos mais apropriados para prevenir o processo alérgico e não chegar ao ponto de usar descongestionante. Descongestionante tem que ser usado por períodos de tempo curtos, durante a vigência, como nós falamos, até mesmo de uma sinusite aguda, e depois não pode ser usado cronicamente de maneira alguma.
O frio também piora a dor de cabeça para quem tem enxaqueca, doutor Pedro?
Bom, alguns pacientes, é curioso, eles usam bolsas de gelo na cabeça para controlar as crises de enxaqueca. Inclusive, nós recomendamos para as grávidas, que no primeiro trimestre não são recomendados medicamentos, embora até possa usar o paracetamol, mas nós recomendamos bolsas de gelo na cabeça como uma medida de controle. Algumas pessoas têm uma dor de cabeça desencadeada pelo frio, então não podem sair no frio, que tem dor de cabeça. E tem a dor de cabeça do sorvete, que muitas pessoas já tiveram, acredito que vários dos ouvintes já tiveram, quando come o sorvete vem uma dor na parte de trás da boca, no céu da boca, e que irradia para o crânio, uma dor muito forte e que dura segundos. Então, o frio de fato pode causar dores de cabeça, mas geralmente são dores de cabeça específicas.
Óculos de sol e bonés apertados, tiaras também podem piorar a dor de cabeça?
Veja, bonés apertados e tiaras podem... Existe até a dor de cabeça do rabo de cavalo, que são aquelas mulheres que prendem o cabelo atrás e tracionam muito o cabelo. Se o cabelo ele fica muito tracionado, isso pode ser um estímulo para uma dor de cabeça então específica. E aí, soltando, é isso. O boné, se não for muito apertado, ou ele até mesmo, por exemplo, quem tem enxaqueca e é sensível à luz... Porque o enxaquecoso também, muitos enxaquecosos, e eu me incluo nesses, que eu tinha muitas enxaquecas, então quase minha juventude toda eu usei óculos escuros, até mesmo em ambientes fechados, porque a luz me perturbava muito. Agora essa sensibilidade já passou. Então os óculos escuros, eles podem ser utilizados, e até mesmo existem alguns óculos com lentes coloridas que já foram estudados com a possibilidade de ser usados para prevenir. Nos Estados Unidos tem então lá uns óculos anti-enxaqueca, mas não são um tratamento, digamos assim, dos 10 mais, né? Eles podem eventualmente ajudar algumas pessoas, mas não são um tratamento recomendado assim, pela Sociedade Internacional de Cefaleia, né? É um tratamento chancelado.
Certo, doutor, mas eu perguntei para o senhor, desculpe, talvez eu tenha colocado equivocadamente aqui, mas a haste do óculos é que às vezes acaba apertando, né? E isso pode gerar dor de cabeça?
Pode, pode. Se tiver alguma compressão da cabeça, pode gerar uma dor de cabeça, sim, por compressão externa ou por tração dos cabelos.
Por último, o estresse e as noites mal dormidas podem ser causas para dores de cabeça, doutor Pedro.
Bom, David, essa pergunta, uma excelente última pergunta, se foi essa, a última questão. Da noite mal dormida nós já falamos, acho que no início do programa eu comentei que privação de sono ou um sono não reparador podem causar dores de cabeça. O sono não reparador é aquele que a pessoa ela dorme 8 horas por noite, 7 horas por noite, mas acorda cansada. Então deve estar havendo algum distúrbio do sono, que esse sono dessa pessoa não faz todos os ciclos que ele deveria fazer, porque o sono ele ocorre em ciclos, ele tem várias fases. E geralmente um adulto vai fazer 3 fases por noite, 3 ciclos, quero dizer, 3 ciclos. Se cada ciclo não tiver todas as fases, a pessoa não descansa. Então o que acontece é que se a pessoa tem um distúrbio do sono, seja por ronco, seja por qualquer outra causa, ela não dorme a noite toda da maneira que tem que ser dormida e vai sentir dor de cabeça no dia seguinte. Relação ao estresse, também é uma pergunta curiosa, porque os grandes estresses não são associados à dor de cabeça. Geralmente, são os pequenos estresses do dia a dia que levam à dor de cabeça. E, por exemplo, dores de cabeça como enxaqueca, elas são associadas, de alguma forma, não se sabe como, com depressão e também com ansiedade. Provavelmente pelo desequilíbrio de neurotransmissores que ocorre no cérebro, que pode ser comum às duas condições. Então, de fato, os enxaquecosos, nós temos que sempre procurar quadros de depressão ou de ansiedade.
O Em Pauta desta semana vai ficando por aqui. Falamos sobre dores de cabeça. Dr. Pedro André Kovacs, médico neurologista. Doutor, muito obrigado por o senhor ter abdicado do seu tempo, do consultório, dos pacientes e até mesmo das suas aulas para estar aqui hoje com a gente, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes a respeito dos diferentes tipos de dores de cabeça e os principais fatores que desencadeiam elas. Muito obrigado.
Eu que agradeço, David, e agradeço a atenção dos ouvintes. Existe o site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, onde também pode ser acessado pelos ouvintes e lá eles podem esclarecer as dúvidas também, não é? E caso também haja necessidade, eu sempre digo, procurem um profissional com bem recomendado, com boa formação, e vocês vão ter o seu problema resolvido. Muito obrigado.
Obrigado, doutor. E o Em Pauta, então, vai ficando por aqui. Eu já te faço o convite, vou dar o spoiler do Em Pauta da semana que vem. A gente vai falar sobre cuidados do verão. Vamos ter aqui um médico dermatologista, um oftalmo e também uma nutricionista. Então, fique com a gente na semana que vem. Eu espero você aqui no Em Pauta. Até lá!
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.